A IBAB foi fundada em 1º de maio de 1937. E eram apenas 21 pessoas, 21 histórias, e, na verdade, o entrelaçamento de algumas poucas famílias. De acordo com aquilo que a gente lê no Novo Testamento, talvez nós pudéssemos dizer que ali, naqueles primeiros dias do ano de 1937, a IBAB era uma igreja. Passados 81 anos, o que foi que nos tornamos? Quantos somos? Quantos nós somos? E aquilo que somos é de fato aquilo que o Novo Testamento chama de igreja. Ao longo desses 81 anos, nós não fazemos a menor ideia de quantas pessoas já estiveram presentes em uma das nossas reuniões, estiveram presentes em um dos nossos auditórios, estiveram presentes em um dos nossos eventos. Não fazemos ideia do número total de pessoas que já passaram e estiveram entre nós e não estão mais. Não fazemos ideia de quantas histórias foram escritas, quantas histórias foram reescritas. E para falar a verdade, nós não sabemos ideia, não fazemos ideia quantas histórias estão sendo escritas exatamente hoje, nesse universo a que carinhosamente damos todos nós o nome de IBAB. O que sei é que a complexidade das nossas relações, em um determinado momento, me fez imaginar que o auditório da IBAB era composto pelos membros da IBAB, os frequentadores da IBAB, os frequentadores, na verdade, dos eventos, das atividades da IBAB, os visitantes da IBAB, os usuários da IBAB. Bom, a soma de membros, frequentadores, visitantes e usuários não é aquilo que o Novo Testamento chama de igreja. Hoje, quando eu ando pela cidade, ando pelo Brasil e até nos lugares mais inusitados fora do país, eu encontro pessoas que me dizem: eu sou da IBAB. E eu me pergunto, afinal de contas, o que é ser da IBAB? O que é ser IBAB? Quem é a IBAB? Quem é da IBAB? Afinal de contas, o que é a IBAB? E por trás dessas perguntas, a grande pergunta que eu me faço é: o que é a Igreja de Jesus Cristo? Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja nasce do testemunho da ressurreição de Jesus e se reúne todos os dias no templo e nas casas. Evidentemente que as reuniões nas casas eram reuniões pequenas, talvez com 21 pessoas, no máximo, um entrelaçamento de algumas poucas famílias. As reuniões eram, inclusive, clandestinas, e isso aconteceu pelo menos até o capítulo 7 do livro de Atos, quando Estevão foi martirizado. O capítulo 8 do livro de Atos conta a história de uma grande dispersão, e a igreja se espalha, e já não existe mais templo, só existem as casas. Nós perdemos o controle Perdemos absolutamente o controle do que chamamos de igreja, mas tudo que nós sabemos é que igreja é o entrelaçamento de pessoas ao redor do Cristo ressurreto. E transformadas pelo encontro com o Cristo vivo, foram cheias do Espírito Santo e se tornaram um só corpo. E esse corpo só Deus vê. Nós não conseguimos enxergar. O que nós conseguimos enxergar, talvez, sejam os ajuntamentos nos auditórios. E nos auditórios nós encontramos membros, frequentadores, visitantes e usuários. Talvez a gente tenha outras classificações carinhosas para as pessoas que estão no meio de nós a cada domingo, por exemplo. Além dos auditórios, hoje nós temos uma grande comunidade virtual. Imagine se o apóstolo Paulo pensasse em YouTube. Imagine o quanto ele teria feito se tivesse o recurso do WhatsApp. Imagine se o Paulo apóstolo tivesse Twitter. Onde teria chegado o evangelho? E como? Mas será que existiria igreja? Porque igreja não é outra coisa, senão entrelaçamento de pessoas transformadas pelo encontro com o Cristo vivo e que, cheias do Espírito Santo, se tornam uma só família e que invocam a Deus como Pai. Pensando nessas coisas e pensando na Ibabe de hoje, ouvindo essas histórias, e eu sei que essas histórias foram selecionadas de um universo de 1.030 histórias que nos foram contadas e compartilhadas no 1º de maio do ano passado. Ouvindo essas histórias, imaginando as 1.030 histórias que foram contadas, e principalmente imaginando as histórias que não foram contadas, não foram redigidas, mas existem. Existem. Eu dei asas à minha imaginação e pensei que outras histórias poderiam estar sendo contadas aqui. E mais do que isso, eu não precisei imaginar, porque eu conheço muitas histórias que poderiam ser contadas aqui e não foram contadas. E aí o meu coração se enche de um misto de gratidão e celebração a Deus, mas de tristeza, de angústia. E foi assim, nessa montanha russa de emoções, boas e não tão boas, pensando na história da igreja e na história da Igreja Batista de Água Branca, na Ibabe, pensando nesse conflito até mesmo de conceituar, de localizar o que era a Ibabe e de colecionar histórias para a Ibabe, o meu coração foi levado, e acredito por Deus, a essa pequena expressão do apóstolo Paulo, a esse comentário do apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, talvez até um comentário que... Bom, eu vou ler para você. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Parou aqui. E eu ouvi Deus perguntar ao meu coração: Ed, você está preocupado em conceituar igreja? Você quer fazer teologia? Você está preocupado em conceituar eclesia conforme o Novo Testamento? Você está preocupado com isso? Ou você está preocupado em saber o tamanho da Ibabe? Ou você está preocupado em saber quem é a Ibabe e quem não é a Ibabe? Ou você está preocupado em saber qual é a Ibabe, quantas histórias existem na Ibabe, quais são essas histórias, é isso que você está preocupado com a Ibabe? A Ibabe, meu filho, é uma abstração. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Qual é a sua Ibabe? Eu disse, como assim, Senhor? Qual é a minha Ibabe? É, qual é a sua Ibabe? Assim, o senhor está querendo dizer qual é a minha experiência de Ibabe? E eu comecei a conversar com Deus sobre isso. E ele me respondeu, e eu espero ter ouvido certo, Deus falar para mim qual era a minha Ibabe. A primeira coisa que ele me disse é que a minha Ibabe é a soma daqueles que eu sei o nome. Ela é bem menor do que o nosso auditório. Ela é bem menor do que a visualização que nós temos no YouTube. Ela é bem melhor do que a soma de todos aqueles que passaram pela Ibabe, que visitaram, que frequentam, que usam, que entram e saem da Ibabe. Eu ouvi Deus perguntar para mim, quando você chega em Troade, quem é que você encontra e quem é que você espera encontrar? Paulo chegou em Troade e disse, não tive sossego em meu coração, porque não encontrei lá o meu irmão Tito. Comece a escrever o nome das pessoas. Você sabe o nome delas. Porque essa aí é a sua Ibabe. Já me incomodou bastante. Eu comecei a me arrepender de ter começado essa conversa com Deus. Fui fazendo esse exercício. E aí então Deus me fez uma segunda pergunta. É, parece que você sabe mais nomes do que você achava que sabia. E de fato eu me surpreendo, porque eu sei mais nomes do que eu penso que sei e do que a maioria das pessoas pensam que eu sei. Eu conheço mais histórias do que eu penso que conheço e que a maioria das pessoas pensa que eu conheço. Eu escrevi muitas histórias e lembrei de muitos nomes. Mas aí Deus me fez outra pergunta. E desses nomes todos aí, meu filho? Quantos desses nomes causam desassossego no seu coração? Quantos desses nomes realmente importam para você? Quantos desses nomes realmente pesam para você? Quantos desses nomes, cujas vidas você já encontrou, já abraçou, já foi abraçado, quantos desses nomes aí fazem falta para você no seu auditório? E quando você percebe que eles não estão, o que isso causa no seu coração? E eu comecei a dizer para Deus, ah, eu lembro do fulano. E isso me dá muita alegria. Ah, eu lembro de mais um, de mais uma, de outro, de outro, de outro, de outro. Por será onde será que anda? E eu comecei a perceber que igreja não é só aqueles que nós conhecemos o nome. Mas a igreja, para nós, é aqueles que nós conhecemos o nome, mas aqueles que nos fazem chorar e aqueles que nos fazem celebrar. Os nomes que carregamos no nosso coração a ponto de nos alegrarmos com as suas alegrias e chorarmos as suas lágrimas. Essa aí é a nossa igreja de verdade. Esse é o tamanho da nossa igreja particular, pessoal. E eu comecei a agradecer a Deus por isso, porque eu percebi que a minha igreja era muito grande, muito maior do que eu imaginava. E muito maior do que eu imaginava que cabia no meu coração. Mas Deus fez uma terceira pergunta. Eu falei, Senhor, não vai dar para parar? E ele disse, e por quantas dessas pessoas você larga tudo o que está fazendo? Eu falei, como, Senhor? Lucim, quantas dessas pessoas importam tanto para você que você é capaz de largar tudo que você está fazendo para ir atrás delas? Falei, Senhor, desculpa, o Senhor está exigindo bastante. Sim, foi você que começou essa conversa comigo e puxou esse versículo. Falei, eu pensei que tinha sido o Senhor. A essa altura já não fazia mais diferença se tinha sido Deus ou tinha sido eu. E honestamente, a essa altura já não me faz mais diferença se o que eu estou ouvindo é a voz do Espírito ou da minha consciência. Porque o que realmente eu quero compartilhar com você é que a pior coisa que pode acontecer conosco é nos tornarmos um movimento de massa. É nós nos tornarmos um grande auditório. É nós nos tornarmos uma grande congregação de pessoas sem nome. Eu me lembro daquele dia, e gosto sempre de contar essa história, quando a porta do elevador se abriu, o elevador estava lotado atrás de mim, eu era o primeiro para sair, o hall de entrada para o elevador também estava cheio, e a primeira pessoa que eu vi foi uma senhora que disse, "Olá, pastor!" Há 3 meses que eu não vou na sua igreja e ninguém deu falta de mim. Se eu pudesse... Eu não me lembro como continuou essa conversa e tudo mais, mas eu lembro que eu pensei sobre essa conversa e fiquei muito triste, porque ali estava uma mulher que não tinha nome. E que ninguém dera falta dela. E que se alguém dera falta dela, não havia telefonado para ela. Não havia parado tudo para ir ao encontro dela. Faltou aquela mulher alguém que dissesse, quando cheguei na Ibabe naquele domingo, não tive sossego no meu coração porque não encontrei a minha irmã fulana de tal. E imediatamente liguei para ela e fui atrás dela. Uma igreja só é igreja quando nós temos certeza que alguém sabe o nosso nome, que alguém se importa com a gente e que alguém vai atrás da gente. Essa é a verdadeira Ibabe. Fora isso é auditório. Fora isso é popularidade de mídia social. Fora isso, é seguidor de Instagram, de... Igreja. Igreja, de fato, é aquele universo de pessoas onde cada um de nós tem nome. É aquele universo de pessoas que a gente, sabendo o nome, a gente chora e se alegra. E a gente é capaz de parar tudo para dizer, você importa. Você me importa. Você importa para Deus. Você. Porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus é aquele que sabe o nome de todas as estrelas do céu. E por enquanto os cientistas dizem que nós temos 200 bilhões de galáxias. E a Via Láctea é só uma, com 100 bilhões de estrelas. E diz Isaías 40, que quando Deus faz a chamada das estrelas pelo nome, todas elas comparecem e dizem presente. A igreja é isso. A igreja é uma comunidade que faz a chamada pelo nome. E quando não houve do lado de lá presente, alguém se importa E alguém vai atrás e para tudo que está fazendo, porque sentiu falta do irmão Tito. O nosso Deus é assim, ele sabe quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça. Exatamente quantos fios de cabelo. É esse o nível de detalhamento que Deus tem para conosco ao cuidar de nós. A igreja é assim. Eu fiz uma pesquisa. Aos 30 anos de idade, com algumas exceções entre nós, parece que temos pelo menos 150 mil fios de cabelo na cabeça. A igreja é assim. Alguém tem que dar falta quando um fio de cabelo cai. Isso é igreja. Porque senão, nós somos uma grande comunidade, onde as pessoas são só mais um. E a pior coisa que pode acontecer comigo e com você é você estar num lugar em que você se sente apenas mais um. Em que você é número, é estatística. Em que você é massa. Isso não é igreja. E não é esse o sonho de igreja que nós temos. O nosso sonho de igreja é mais um. E esse um tem nome. E esse um importa. E por esse um, nós paramos tudo para dar a ele prioridade. Isso é igreja. Quando eu penso nisso e eu ouço essas histórias, eu me alegro e celebro. Mas vocês não sabem o que é pensar nos Titos que não estão aqui. E eu gostaria de semear esse desassossego de coração sobre você. Quando me reuni na Ibabe, não tive sossego no meu coração porque o meu irmão Tito não estava lá. Isso é igreja. Vamos celebrar a alegria de estarmos juntos, mas vamos lembrar dos Titos que não estão aqui. Quando cheguei na Ibabe, em 1989, eu encontrei aqui um dos irmãos das famílias de fundamento da Ibabe, irmão Aguiar. E naquela época, no templo pequeno da Rua Clélia, nos domingos de celebração da ceia, eu fazia aquilo que os pastores, ao final da distribuição do cálice ou do pão, geralmente faziam, ou fazem. Alguém deixou de receber o pão? Alguém deixou de receber o cálice? E geralmente alguém levantava a mão e um diácono ia até lá para oferecer o cálice ou o pão. E num domingo desses, eu perguntei, e o irmão Aguiar estava do meu lado e ele cochichou para mim assim: pastor, milhões de pessoas deixaram de receber o pão e deixaram de receber o cálice. Isso é igreja. A igreja pensa nos Titos que não estão aqui. A igreja é a comunidade onde todo mundo tem nome. Onde todo mundo importa. E onde todo mundo tem alguém que para tudo por si. A igreja é essa comunidade. Preocupada, ocupada. E com o coração desassossegado pelos Titos que não estão aqui. Bom, eu não consigo, quer pela minha característica pessoal, quer pela minha própria finitude humana, correr atrás de todos os Titos. E eu disse isso a Deus hoje: Senhor, eu lembrei de mais nomes do que eu consigo cuidar. Eu lembrei de mais nomes do que cabem de peso, de aflição no meu coração. Eu lembrei de mais nomes do que eu consigo parar tudo para ir atrás. Então Deus consolou o meu coração. E ele disse para mim: meu filho, você não é a igreja, você é só mais um. Aibabe é uma grande multidão de pessoas com nome que eu conheço. Aibabe é uma multidão de pessoas com nome que eu conheço e que me importam. Aibabe é uma grande multidão de pessoas que eu conheço o nome, os fios de cabelo da cabeça de cada uma delas, e eu me importo com elas, e eu paro tudo o que eu estou fazendo e eu vou cuidar de cada uma delas. Você não é Aibabe. Então diga para Aibabe que o importante é que cada um de nós tenha um universo de pessoas que sabe o nome, um universo de pessoas que carrega no coração, e um universo de pessoas por quem a gente está disposto a parar tudo e ir atrás. Diga para Aibabe que é da Aibabe, quem na Aibabe sabe que tem um nome, quem na Aibabe sabe que tem gente que se importa consigo, e sabe que tem na Aibabe gente disposta a parar tudo para ir atrás de si. Eu pergunto para você: qual é o tamanho da sua Aibabe? Faça a lista dos seus nomes. Quantas pessoas cabem no seu coração para você chorar e celebrar com elas? Com quantas você realmente se importa? E quantas ocupam a sua vida de tal maneira que você está disposto ou disposta a parar tudo para ir ao encontro delas, se elas precisarem, ou se delas você sentir a falta? Se você pode dizer isso, você diz assim: ah, essa aqui é a minha comunidade. Agora eu queria dizer assim para você: você aqui acredita mesmo que tem pessoas que sabem o seu nome? Você aqui acredita mesmo que tem pessoas que se importam com você? Você aqui acredita mesmo que tem pessoas que deixariam tudo para correr atrás de você se você precisasse? Então, essa aqui é a sua comunidade. A minha oração é essa. A minha oração é que não importa quantos sejamos, quantos anos nós venhamos a fazer e celebrar, não importa em quantos lugares e quantas pessoas sejam alcançadas pelo que nós fazemos e pelo que nós falamos, a minha oração é que a Aibabe seja um lugar, uma comunidade, onde cada pessoa tenha nome, onde cada pessoa importe. Um lugar onde exista gente disposta a parar tudo para cuidar de uma só pessoa. Porque eu sei que tem dias que essa pessoa sou eu. E eu gosto de saber que tem gente que sabe o meu nome, tem gente que se importa comigo, e tem gente que pararia a vida só para cuidar de mim. Eu sei que eu tenho uma igreja, e eu gostaria muito que você também tivesse. Eu sei que eu sou uma igreja, e eu gostaria muito que você também fosse. Amém.